todos. Vamos começar com as informações. As informações têm a ver com as nossas audições, fazer os lembretes habituais. Na próxima terça-feira, dia 7 às 15, a audição com o Dr. João Figueiredo do Tribunal de Contas Europeu para a apresentação do relatório do exercício de 2015. A reunião é feita conjuntamente com a Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Na quinta-feira, dia 9, às 12, a Comissão dos Negócios Estrangeiros terá a audição do Sr. Embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo Antunes, e nós manifestamos o interesse em nos associarmos a esta audição em reunião conjunta com a 2ª Comissão. Está confirmado o dia 21 de fevereiro, terça-feira, às 15, para a audição do Sr. Eurodeputado Paulo Rangel. Está confirmado o dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 10, para a audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Como estão lembrados, esta audição regimental esteve prevista para o dia 31 de janeiro, mas uma vez que havia as jornadas parlamentares do PEV, teve que ser adiado e encontrou-se este dia para ser realizada a audição. Desculpe, 22 de fevereiro, quarta-feira, às 10 da manhã. Uma nota que depois será convertida em informação na presença do próprio é uma nota prévia à informação que será tida na presença do próprio, é que vamos ter como membro efetivo da nossa comissão o Sr. Deputado João Galamba, do Partido Socialista. Passamos ao número 2 da nossa ordem do dia, grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Em substituição do Sr. Coordenador Eurico Brilhante Dias, que está neste momento nas jornadas na Semana Parlamentar Europeia em Bruxelas, apresentará o Sr. Deputado Duarte Marques, que tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à semana passada, não foi ratificado aqui na Comissão o envio para a 10ª Comissão de uma proposta diretiva sobre os agentes cancerígenos e os riscos que existem para os trabalhadores quando expostos a esses elementos durante o seu período de trabalho. Há também um pacote a acrescentar ao pacote da economia digital, dois regulamentos, o número 10 e o número 740, o número 10 de 2017, 740 de 2016, relativamente aos dados pessoais nas comunicações eletrónicas, que irão em pacote para a 12ª e a 1ª Comissão. Isto foi ratificado na reunião, foi decidido na reunião da semana passada do Grupo de Trabalho, e será de 24 de janeiro, e agora ratificado, proponho que seja ratificado nesta Comissão. Na reunião de hoje de manhã, há duas iniciativas sinalizadas, uma sobre o acordo com os Estados Unidos para a transferência dos dados dos passageiros, que deverá ir para a 1ª Comissão e que foi já sinalizado pelo Parlamento também de sueco, e um outro sobre a transferência de dados de transferências bancárias, também que neste caso é enviado para a 5ª Comissão. E para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. As duas primeiras situações que têm a ver com a proposta diretiva, os dois regulamentos que foram respectivamente para a primeira e para a décima e para a primeira e décima segunda são, como disse o Sr. Deputado Duarte Marques, da anterior reunião do Grupo de Trabalho, que não foi ratificado na nossa última reunião. Por isso vamos pôr quer essas iniciativas sinalizadas, quer as de hoje, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos agora à apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. São duas propostas de regulamento, uma que ficou atribuída ao Sr. Deputado António Gameiro, do PS, e a outra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Estas iniciativas foram sinalizadas pela CAI, mas em relação a ambas, até à data, não foram produzidos relatórios nas comissões competentes em razão da matéria. O último plenário para votar é um eventual parecer fundamentado antes do prazo de envio para Bruxelas e ao plenário desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Como estão lembrados, na reunião do passado dia 20 de fevereiro, foi deliberado que nestas situações a CAI deveria apreciar, quando aplicável, o cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e emitir parecer caso conclua pela respectiva violação. Por isso, deixo a apreciação dos senhores autores de parecer, a quem dou a palavra, primeiro ao senhor deputado António Gameiro, de seguida à senhora deputada Isabel Pires, para dizerem qual é a posição que adotam relativamente aos pareceres que lhes foram atribuídos. Dei a palavra ao senhor deputado António Gameiro.
Obrigado, senhor Presidente. Caros colegas, só para sublinhar que, de facto, nós apreciamos em concreto o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, incluindo com a elaboração do relatório específico da Comissão, mas atendendo à dificuldade que a esta hora, na Comissão de Agricultura, está a ser discutido um relatório de uma outra senhora deputada sobre a mesma matéria, por aquilo que sei, também conclui no mesmo diapasão, sou de parecer que devemos adiar para a próxima reunião portanto, a apreciação desse relatório da Comissão de Agricultura, fazendo nosso do relatório parceiro, fazendo nosso depois o relatório, esse relatório da Comissão, porque se não for assim, para apreciar o relatório, fizemos um relatório específico e não concluímos pela não violação desses princípios.
Muito bem, temos prazo, porque esta iniciativa tem o prazo para envio de 9 de fevereiro, por isso temos prazo para esse adiamento. Tem a palavra agora a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente a esta proposta de regulamento, também tentei, como não obtivemos resposta da 11ª Comissão, tentei informar-me se iriam ainda fazer relatório ou não. A informação que me chegou é que não iriam fazer relatório sobre esta matéria, por isso é que também fizemos o nosso parecer mais tarde, sendo que, não havendo a nosso ver problemas com o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, optámos por fazer na mesma um pequeno parecer, porque, apesar de ter em conta apenas uma atualização das tipologias territoriais para fins estatísticos e, portanto, é uma atualização de um relatório, parece-nos importante ficar registado que verificámos esta alteração, apesar da Comissão competente não emitir nenhum relatório. Nós só enviámos o nosso parecer ontem ao final da tarde, penso que só foi distribuído hoje, portanto, deixo à consideração se os seus deputados preferem votar para a próxima semana ou não. De qualquer forma, poderei apresentá-lo na mesma, se for esse o caso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Como temos prazo, o prazo só termina para no dia 9 de fevereiro, como é o caso do parecer anterior, ficariam ambos, então, para apreciação na próxima reunião. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao ponto número 5, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que consta da alínea A, que me escuso de enunciar. Cabe ao CDS-PP a autoria deste parecer. O prazo será o 9 de março. Será comunicado através de e-mail esta atribuição ao grupo parlamentar do CDS-PP. A outra proposta tem a ver com uma proposta do Parlamento Europeu e do Conselho, que também me escuso de enunciar, consta da alínea B, é objeto de relatório da Comissão também do Ambiente e Ordenamento do Território. O deputado autor de parecer cabe ao PSD e o prazo para envio é 9 de março. Tem,
Senhor Presidente, Sra. Deputada Maria Luís.
Será a autora de parecer a senhora deputada Maria Luísa.
Aqui a oportunidade para. Nós, como definimos os relatores permanentes para determinadas matérias, o princípio que deve seguir é, em todos estes relatórios, atribuir ao PSD ou ao PS, conforme o partido, este relatório automaticamente aos deputados que estão responsáveis por essas matérias. Aliás, acho que aproveito para dizer que nós temos que perceber melhor, também afinar este mecanismo de relatores permanentes, para ver também a utilidade que tem aí. Não, de coordenação. Que foi adiada por minha ausência.
princípio que a informação já estava consumada. Este ponto ficou a pedido do PSD adiado, o ponto número 3, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD relativo ao pedido de audição do seu presidente do Comitê das Regiões, ficou adiado para a próxima reunião. Senhores deputados, têm outros assuntos? Não havendo... Senhor deputado António Gama. É uma reunião conjunta com o Orçamento e Finanças e Economia. Sim. Aliás, normalmente, quem tem a centralidade, quem tem a competência de ouvir o senhor juiz do Tribunal de Contas Europeus, é a Comissão dos Assuntos Europeus que convida as outras reuniões a associarem-se. E foi o que aconteceu. No ano passado, como estão lembrados, esteve aqui o Dr. Juiz Caldeira, e que foi exatamente nestas circunstâncias. É uma reunião normal da Comissão dos Assuntos Europeus a que se associam as outras duas comissões. Por isso, a intervenção dos senhores deputados é nos moldes que normalmente se opera numa reunião ordinária da nossa comissão.
É. Só uma pergunta. A audição ao Sr. Deputado Paulo Rangel é no âmbito daquelas audições regulares que nós fazemos ou é a pedido do próprio por alguma matéria que tenha a ver com os Parlamentos Nacionais